Café das Seis.
Uma dose de informação,
outra de descontração. Com Rafael Velami e Robson Brito, na Rádio Globo.
6:47. Estamos de volta com Café das Seis. Eu, Rafael Velami, junto com Robson Brito e Poliana Rodrigues, trazendo informação e descontração para você, ouvinte da Rádio Globo. Poli, chegou a hora do nosso entrevista com o especialista. Quem é o nosso convidado de hoje, Poliana?
Pois é, Rafa, neste domingo, né, foi comemorado o Dia Internacional de Combate ao Câncer. O câncer mais que comete as mulheres é o câncer de mama, enquanto os homens são afetados principalmente pelo câncer de próstata. E a melhor forma de evitar essas doenças é fazendo os exames de prevenção. Afinal, gente, quanto antes identificados, mais eficaz é o tratamento. E quem vai falar mais com a gente sobre esse assunto é o oncologista Samuel Afonseca. Bom dia, doutor, e seja muito bem-vindo ao nosso Café das Seis.
Bom dia, doutor.
Bom dia, Rafael. Bom dia, Poliana. Bom dia, Robson. Bom dia, ouvintes da Rádio Globo. A incidência de câncer é uma incidência que vem aumentando constantemente com o envelhecimento da população. No Brasil são quase 600 mil casos novos por ano, né? Desses 600 mil, como você pontuou, algo em torno de 68 mil são próstata, e em torno de 60 mil mamas. São 60 mil novos casos diagnosticados todo ano, não é isso? Então, assim, a gente fica preocupado porque cada vez mais a gente vê histórias em nosso entorno, às vezes até em nossa família, e a gente fica se perguntando o que fazer para evitar isso, né? A gente sabe que existem formas de se prevenir e existe a prevenção primária, que são medidas que você vai fazer para não ter câncer, e tem as medidas de prevenção secundárias, que é, em diagnosticando um câncer, vamos diagnosticar ele no início, onde a chance de cura beira aos 90%, 95%, não é? Entre as causas, entre as formas de você fazer uma prevenção primária, saiba que 50% dos cânceres são preveníveis. Eu digo prevenível, que é evitar de vir a ter o câncer, não é você detectar precocemente, é evitar de vir a ter. Então, por exemplo, se você não fumar, você reduz aí em torno de 30% de chance de ter câncer, no geral.
Qualquer tipo de câncer?
Qualquer tipo de câncer, principalmente câncer de pulmão, mas o cigarro está relacionado a câncer de pâncreas, a câncer de bexiga, câncer de esôfago, laringe, língua, ou seja,
cigarro causa câncer de qualquer jeito.
Evite. São 14 milhões de casos no mundo, novos casos por ano no mundo. Então, imagina uma redução de 30% em 14 milhões. É muita coisa que nós evitaríamos se tirasse só o cigarro. Uma outra coisa que é epidêmica e vem se tornando epidêmica no mundo é a obesidade. Tem se atribuído à obesidade algo em torno de 10 a 15% dos casos do câncer. Em algumas estatísticas, 20% dos casos de câncer. Ou seja, você manter um peso regular, se manter no peso, não fumar, você já vai aí com
quase 50%.
Quase 50%. Se você adicionar isso, o sedentarismo, que independente se você é gordo ou magro, se você faz exercício físico, você consegue reduzir algo em torno de 5-8%. Né? Outra coisa é você evitar o sol, porque a gente falou aqui, mama e próstata são os cânceres mais comuns, mas o câncer mais frequente é o câncer de pele, independente do sexo. São 180 mil novos casos por ano. A gente vive numa área de alta incidência solar, né? E a gente não tem hábito de usar protetor solar diário. A gente vai para a praia, a gente não costuma ficar trocando protetor de duas em duas horas. A gente não evita o sol das 10 às 4 da tarde, enfim. Então, o câncer de pele é uma coisa muito importante. Então, se proteger do sol é fundamental. Outro aspecto é evitar o álcool, que também causa câncer. Se vacinar, né? Porque hoje a gente tem uma vacina para HPV e tem uma vacina para hepatite B. Tanto a hepatite B pode causar câncer de fígado, e a vacina para HPV vai evitar das mulheres terem câncer de colo de útero.
Certo.
Doutor, quais são os exames de rastreamento que devem ser feitos para diagnosticar o câncer precocemente?
Bom, aí nós entramos na prevenção secundária. Qual é a questão da o cerne da prevenção secundária? É diagnosticar estágios de 1. A gente normalmente vai estar de 1 a 4, onde 4 é incurável, 1 a 3 são tumores curáveis, só que a probabilidade de cura vai caindo à medida que você avança nos estágios. Por exemplo, a maioria dos cânceres estágio 1 são curáveis em mais de 90% das vezes. Isso é bom que seja dito, porque muitas pessoas acreditam que o câncer é uma sentença de morte. E existe um preconceito muito, muito alto em relação a isso. As pessoas não acreditam que vão ficar curadas. Mas, fazendo exames de rastreamento para detecção precoce, que no caso da pergunta, a mamografia é indispensável, né, para as mulheres. A gente vai ter também, ainda com a vacinação contra HPV, que começou em 2014 nas meninas, a gente vai ter aí a prevenção preventiva para câncer de colo de útero. E aí abre um parêntese importante: câncer de colo de útero, infelizmente, é um tipo de câncer em que a conscientização é fundamental, porque nos países de primeiro mundo, câncer de colo de útero é a 12ª causa, e tem estados do Nordeste que câncer de colo de útero é a 2ª causa de câncer. Então, assim, é um câncer completamente evitável se as pessoas fizessem um preventivo. Dificilmente teriam um câncer de colo de útero, mesmo aquelas mulheres que têm vários parceiros, ou seja, que têm uma vida um comportamento sexual maior de risco. Então, câncer de colo de útero é fundamental que a gente transmita isso no ar, como a gente está fazendo agora, para que as pessoas façam o seu preventivo. E aí a gente tem a avaliação do homem com o urologista, né? E a gente tem também uma coisa que não é divulgada no Brasil, porque por política de saúde não há como custear isso para a população inteira, que é a prevenção de câncer de intestino, tá? Que é o segundo nas mulheres e terceiro nos homens. Mas a partir dos 50 anos teria que se fazer um rastreamento para tumor de intestino.
Como seria esse exame?
Bom, existem várias formas de se rastrear, sangue oculto nas fezes, que você faz uma pesquisa para saber se tem sangue oculto, até exames que são mais eficazes, como a colonoscopia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é basicamente uma mangueira aí com uma câmera na ponta que percorre todo o intestino grosso. E é um exame trabalhoso e caro, por isso que ele não entra no rastreamento, porque para custear isso para todo mundo seria, mas nos países desenvolvidos é determinado que as pessoas acima de 50 anos façam rastreamento, a maioria faz colonoscopia mesmo. A boa notícia é que se você tiver completamente normal, você só precisa repetir isso daqui a 10 anos. Mas isso por quê? Porque esses tumores de intestino, eles demoram em média de 5 a 8 anos para se desenvolver, ou às vezes até 10 anos para se desenvolver. Então, se você detecta uma lesão pré-câncer, você vai evitar você vai evitar o câncer propriamente dito, a doença propriamente dita.
E, doutor, ainda existe muita resistência, né, principalmente dos homens, de fazer o exame de próstata. Por que que isso acontece? E como o Ministério da Saúde ele vem tentando fazer essa conscientização?
Bom, o rastreamento de câncer de próstata é um rastreamento importante, lógico, são 68 mil novos casos por ano, não é? E o Ministério da Saúde, que o principal órgão representante é o INCA, ele tem uma polêmica. Se você entrar lá no site do INCA, ele recomenda que o rastreamento não deve ser feito.
Ah, sério? E por quê?
Mas assim, isso porque existe um estudo norte-americano com mais de 50 mil homens que mostrou que o rastreamento não traria ganho de sobrevida global. Só que existia um grande problema nesses estudos. Os pacientes que não eram para fazer o rastreamento, porque você compara pessoas que fizeram o rastreamento versus quem não fez o rastreamento. E aí, fazer o rastreamento reduziu mortalidade por câncer de próstata? O estudo mostrou que não. Mas por outro, um estudo europeu do mesmo tamanho mostrou que sim. Agora, tem uma grande falha nesse estudo americano. Os pacientes que não eram para fazer o screening fizeram com 40% por conta própria. Então não é um estudo que a gente pode pegar isso e trazer para a nossa população. Principalmente porque nós somos afro-americanos, onde a incidência e a agressividade dos tumores são maiores. Eu particularmente discordo da política do Ministério da Saúde em relação ao rastreamento, porque eu acho que a gente não pode ser comparado à população americana, onde as pessoas têm uma preocupação maior com a saúde. Ou seja, 40% foi por conta própria, sem ninguém mandar, fazer o rastreamento, sem campanha nenhuma, enfim. Então, a gente sabe que essa não é a nossa realidade. O homem não vai ao médico. Dificilmente o homem vai. A mulher é mais cuidadosa, mas o homem não vai. Então, eu acho que o rastreamento está valendo, sim, no Brasil.
A gente está conversando aqui com o Dr. Samuel Afonseca. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando um pouquinho mais sobre câncer.
Café das Seis.
Uma dose de informação.
Outra de descontração. Com Rafael Velami e Robson Brito, na Rádio Globo.
7 horas, você está ouvindo o Café das Seis aqui na sua Rádio Globo de Feira de Santana. Comigo, Rafael Velami, Robson Brito e a Poliana Rodrigues. A gente está entrevistando o médico oncologista Samuel Afonseca. Estamos falando sobre o Dia Internacional de Combate ao Câncer, sobre formas de prevenção ao câncer. Doutor, a maioria dos exames que podem prevenir o câncer são oferecidos pela rede pública de saúde?
Exatamente. A gente tem a mamografia, que é o mais importante, né, para o rastreamento de câncer de mama, que é oferecido amplamente para a população. Infelizmente, eu também trabalho no serviço público, por algum motivo eu encontro diagnósticos de câncer de mama com tumores enormes, que eu fico me perguntando onde foi, o que foi que aconteceu, que não houve uma mamografia, não teve uma mamografia ali, etc, etc. Ou seja, a informação ela tem que permear mais. Principalmente o Nordeste, né? Como eu falei para vocês, no rastreamento, um dos exames mais importantes, que é a colonoscopia para o rastreamento de câncer de intestino grosso, ele não é oferecido à população. Então não existe nenhuma campanha para dizer venha fazer colonoscopia, etc, etc. Mas preventivo é oferecido, do colo do útero é oferecido amplamente. E o mais importante, teve uma coisa importantíssima que foi feita pelo Ministério da Saúde, a vacina para HPV. Não é? A vacina para HPV ela é oferecida desde 2014 às meninas de 9 a 13 anos de idade. Né? E aos meninos, foi o ano passado, né? O menino dos 11 aos 14 vão ter a vacina contra o HPV. O HPV causa câncer do colo do útero, né? Causa aquelas verrugas genitais também, e hoje está muito associada a câncer de amígdala. A gente está descobrindo que a maior parte dos cânceres da boca e da região da boca são causados pelo álcool e cigarro, a imensa maioria. Mas a gente tem descobrido que aqueles tumores da região ali das amígdalas, da parte lá posterior da boca, ele está associado fortemente ao HPV também. Então, essa medida aí da vacinação é fundamental, porque isso tem um potencial de tirar o Brasil desse ranking vergonhoso, que é estar ali em regiões com câncer de colo de útero em segundo lugar, coisa que desde a década de 70 nos países desenvolvidos é o 12º, 14º tipo de câncer.
Doutor, a gente deve ter algum cuidado especial com crianças para prevenir câncer antes?
Bom, a gente sabe que a conta que vai chegar lá na frente é o comportamento que a gente viveu a vida inteira, né? Por isso que é difícil a gente dizer assim, ó, tal alimento causa ou não causa câncer. Porque é o que a gente come, é o que a gente... como a gente se comporta a vida inteira. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem o câncer de pele, que é o câncer mais comum. A maioria são tumores basocelulares e epidermoides. São aquelas manchinhas que aparecem na região que toma sol. Você vai lá, tira. Dificilmente alguém vai morrer disso, mas mutila. E a gente sabe que a gente tem um câncer chamado melanoma. O melanoma ele é apenas 4% dos casos de câncer de pele, mas ele tem um potencial de se espalhar e tem um potencial de matar. Bom, o melanoma ele é muito relacionado àquele sol que a gente toma na adolescência esporadicamente de forte intensidade. O que é isso? A gente passa o dia todo, o ano inteiro trabalhando aqui e tal. Na adolescência não toma tanto sol assim, mas a gente vai veranear numa praia aí, a gente passa 2 meses e volta muito bronzeado, despelou várias vezes, despelou, estou usando na linguagem normal, mas aquilo ali, você vai ter ali uma queimadura ali de segundo grau ali. Então, esse sol tomado na adolescência é o principal incriminado no melanoma, que você vai ter lá na frente.
Então, aquele verão, de 30 anos atrás,
influi... Está pesando fortemente no risco de você ter um melanoma. Então, assim, o que a gente faz durante a vida é porque o ser humano tem uma dificuldade de pensar a longo prazo, mas o que a gente faz durante a vida vai se refletir quando a idade chegar, e no câncer não é diferente.
Tem pergunta do ouvinte aí, Robson?
Sim, tenho participação aqui do ouvinte, que é a Leila Santos. Ela conta o seguinte: meu pai tem 50 anos, ele fez os exames de PSA e deu bastante alterado. Esse é um câncer que tem chance de cura?
Claro. O câncer de próstata é um dos cânceres mais curáveis que a gente tem, desde que diagnosticado no estágio inicial, por isso a importância da prevenção precoce. Os tumores em pacientes mais jovens são tumores que nos preocupam mais, principalmente aqueles abaixo dos 60 anos, nos preocupam mais, mas não quer dizer que não sejam curados. Então, elevações LFCA, procurou o urologista, a chance de cura é altíssima, não é? A gente perde a chance de curar aqueles tumores que as pessoas negligenciam, não chegam a procurar um serviço de saúde e acabam, isso é muito comum, mais comum do que a gente imagina, e acabam sendo diagnosticados em estágio avançado. Então, procura um urologista e vai dar tudo certo, com certeza.
Doutor, baseado na sua experiência de consultório, qual é o paciente que reage de melhor no diagnóstico de câncer?
Bom, essa é uma pergunta difícil, porque você às vezes pega... Então, você pega 10 pessoas com câncer, todos de 50 anos de idade, do mesmo sexo, da mesma região, se você fizer um tratamento, eles vão ter respostas diferentes, porque cada organismo, cada tumor é um tumor. Então, a variação interindividual é uma coisa que é difícil. Então, assim, a gente não tem o mesmo resultado, tanto para todo mundo, né? Os tumores em pacientes mais jovens são tumores mais agressivos, via de regra. Se você pega uma pessoa com câncer de próstata aos 45 anos, ele tem uma probabilidade de ir pior do que um indivíduo de 70 anos, com certeza absoluta. Então, as mulheres, por exemplo, com idade abaixo dos 50 anos também, tendem a ter tumores mais agressivos. Então, não existe aquela coisa, é variável, é bastante variável. Cada tumor é um tumor, dependendo da idade, dependendo do organismo em si.
E, doutora, a gente tem uma hoje aqui no café falando que o uso de bebida alcoólica interfere bastante aí no câncer de fígado. Isso vale apenas para aquelas pessoas que são alcoólatras ou quem bebe socialmente também está correndo esse risco?
Bom, você tem um aumento do risco de câncer de câncer causado por álcool, que não é só fígado, é esôfago, é a região da boca, da língua, da laringe, a voz, enfim. A partir de 10 gramas dia, você já tem um aumento aí da ordem de 12 a 16% a cada 10 gramas dia, né, que 10 gramas é considerado um drink. Então, infelizmente, até aquela bebida que você usaria para se proteger de uma doença cardiovascular, porque o álcool ele tem uma proteção cardiovascular, ele traz, aumenta o risco de câncer.
E que aqueles estudos, então, de que uma taça de vinho por dia não faz mal?
Quando você tem sim um aumento de... Não é uma coisa expressiva e determinante, né? Mesmo em quem fuma, não é a maioria que vai ter câncer, é uma minoria. Mesmo quem fuma a vida inteira. Agora, traz o risco de câncer, a gente precisa dizer isso. Câncer de mama, por exemplo, é um câncer que o álcool aumenta. Só para você ter uma ideia, a gente fica falando, tá falando de fígado, cabeça e pulmão, mas câncer de mama tem uma relação com álcool também.
Tem algum outro fator que seja mais relacionado frequentemente com o câncer de mama?
O câncer de mama é um câncer que está muito associado à história reprodutiva da mulher, tá? E isso é um grande problema, porque a mulher entrou no mercado de trabalho e assumiu um comportamento que não dá mais para voltar, né? Ninguém vai querer que a mulher volte para casa para cuidar dos filhos, isso é ponto pacífico. Mas, quanto menos filhos você tem, maior a chance de câncer, né? Aquela geração dos 20 filhos tem menos chance do que a nossa geração de um ou dois filhos. Só você ter uma ideia, ter filho abaixo dos 20 anos e filho depois dos 30. Quem tem depois dos 30 tem quase duas vezes mais chance de ter câncer do que aquele que teve antes dos 20. Cada filho amamentado durante o ano reduz aí algo de torno de 8 a 10% de câncer. Então, o câncer de mama tem um fator relacionado com a reprodução. Isso explica 50% dos casos, né? Aí a gente vai ter álcool, anticoncepcional, sedentarismo, obesidade para as mulheres pós-menopausa, enfim. É todo um... Não quer dizer que quem não teve filho vai ter câncer, olhe bem. Mas a chance é maior. E a gente vê que nossas mulheres de hoje em dia é um ou dois filhos.
É uma informação que eu não sabia. Não sabia que tinha essa associação. Então, é uma doença... Então, desses novos tempos, que antigamente as mulheres tinham muitos filhos, então era bem menor a incidência de câncer de mama.
A gente está vivendo essa geração agora. Essa turma está chegando agora aí com um aumento nessa população, né? Minha avó teve com certeza mais de 10, minha mãe 5, minha mulher teve 2.
Tanto que antigamente a gente não escutava falar muito sobre casos de câncer, né? E hoje em dia a gente escuta bem mais.
A gente escuta bastante falar de... Assim, tem um viés da informação, a gente é bem mais informado hoje. Antigamente, muitos diagnósticos não eram dados, né? Mas certamente vem aumentando a incidência, principalmente... por questões comportamentais e principalmente pelo envelhecimento da população. Quase 70% dos casos de câncer são acima dos 60 anos, não é? E assim, na década de 60 a gente tinha 3 milhões de idosos, hoje a gente tem 35 milhões.
Era difícil passar dos 60 anos.
A expectativa de vida na década de 60 era em torno de 60 anos. Então assim, você não ia viver para ter câncer. Hoje a gente está chegando aos 80 e a expectativa é só de aumentar a expectativa de vida. Então vai aumentar porque nós estamos mais velhos, nós estamos vivendo muito. E a gente tem que se preparar para viver muito. Então a gente tem que fazer exercício, tem que comer bem, tem que evitar algo, tem que evitar cigarro. Senão a gente vai virar estatística. Temos que mudar nosso estilo de vida.
Doutor, nós vimos há pouco tempo, né, há poucos anos, a atriz Angelina Jolie, no auge, né, da juventude, ela tomou a decisão da retirada das duas mamas.
Mesmo sem ter nada.
Mesmo sem ter ainda. Né? Qual a sua opinião com relação a isso?
O caso de Angelina Jolie é um caso bem particular e relativamente raro. 96% dos casos de câncer de mama estão relacionados a isso que eu te falei. Fatores reprodutivos, ambiente, exposição a fatores de risco e tal. 4% dos casos estão relacionados a uma mutação genética. Essa mutação genética, chamada mutação do gene BRCA1 e 2, ele determina o surgimento do câncer em até 80% dos casos. Ou seja, aquela pessoa que tem aquele gene mutado vai ter câncer de mama e vai ter câncer de ovário com a probabilidade de 80%. Então, o que é que a gente faz? Pacientes jovens que têm uma história familiar rica ou que têm determinados tipos de tumores de mama, a gente faz um rastreamento. No caso da Angelina Jolie, ela tinha a mãe e a tia com câncer de mama e a mãe veio BRCA positivo. Então, a mãe tendo BRCA positivo, a filha tem que fazer... testar o gene BRCA. Ela testou e ela é BRCA positiva, Angelina Jolie. Então, obrigatoriamente, se ela não quisesse morrer de câncer de ovário ou, de câncer, ou ter câncer de mama, ela teria que tirar a mama, né, até os 25 anos de idade e tirar os ovários até 35. Senão, tem câncer. Então, no caso
era
dela...
Era certo.
Então, né? Não era opção. A recomendação é essa. Pacientes BRCA positivo tem que fazer a profilaxia com mastectomia bilateral e retirada dos ovários.
Então, a gente recebeu uma mensagem aqui. Que aula! Parabéns ao programa e ao Dr. Samuel. Informações com didatismo enorme. É do Gessinho, professor Gessinho. Doutor, é o seguinte. A gente está notando aqui, pelo que o senhor já falou, que informação é um fator primordial aí no combate ao câncer. Está faltando informação à população para que a gente consiga diminuir a incidência de câncer no Brasil?
Com certeza. Se você pega países desenvolvidos, por exemplo, a cobertura da vacina para o HPV está aquém do esperado. Aqui, com certeza. Mesmo o Ministério da Saúde oferecendo a vacina, por exemplo, do HPV, muita gente não vai vacinar as crianças. Uhum. Por que as crianças? Porque elas não tiveram ainda contato, não iniciaram a vida sexual e não tiveram contato ainda com o HPV. Por exemplo, eu além de trabalhar no privado, eu trabalho no SUS e eu continuo encontrando mulheres que não fazem mamografia e chegam com câncer. Isso parece uma coisa impensável. Então, assim, a informação é fundamental. Mais do que eu médico oncologista, eu estou na ponta. Eu estou no tratamento terciário. A preocupação maior é lá com a rede básica de saúde, lá com o pessoal do PSF, o pessoal que entra nas casas, o rádio que entra pela... Que permeia todos os lares aí. É fundamental a importância informar essa população, porque não adianta a gente oferecer vacina para prevenir, não adianta a gente oferecer o rastreamento se as pessoas não sabem o que está acontecendo. Então, eu acho que a informação salva muitas vidas. Mas até mais. Porque não.
A gente conversou aqui com o médico oncologista Samuel Fonseca. Doutor, foi um prazer receber o senhor aqui no Café das Seis. Tirou muitas dúvidas. Eu espero que a gente tenha conseguido contribuir aí com quem tinha dúvida e está preocupado também, como a gente está, com o combate ao câncer.
É isso aí, doutor. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Eu acho que é de fundamental importância programas como esse para a gente, como eu acabei de falar, levar a informação para essa população e salvar vidas.
Valeu, muito obrigado pela sua participação. A gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Café das Seis.
Café das Seis.
Uma dose de informação.
Outra de descontração. Com Rafael Velame e Robson Brito. Na Rádio Globo.